A Vivi do Vivi Astral, ela é astróloga, uma querida, e eu tô louco para conversar com ela sobre esse bando de coisa que eu não entendo quase nada. Eu sei que eu sou do signo de peixes, né? Já chamei ela para conversar aqui agora. Oi, agora sim! Agora deu tudo certo, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, tá me
Tá
ouvindo
me
também, né?
ouvindo? Que ótimo, eu tô ajeitando um filtrinho aqui, tá tudo certo contigo aí. Tô muito feliz
Tudo
de tu estar
certo.
aqui. Muito feliz, viu, de ter aceito o convite de estar aqui
Eu
comigo,
tô.
a gente poder estar conversando sobre isso.
Sim, eu também, muito.
Eu vi que tu estava super empolgado, a gente estava conversando bastante também sobre toda a pauta que a gente ia fazer, né? Eu deixo também o convidado um pouco de surpresa para fazer as perguntas, mas a pauta a gente precisa sempre passar para a pessoa poder se guiar, né? Assim que a gente faz na comunicação. Então, eu acho que. Eu pesquisei bastante sobre astrologia e eu vi que é uma ciência, né? Para começar, é uma ciência.
Tem controvérsias, né?
Tem contra.
Isso não é bem uma ciência, não tem fatos consumados na ciência. Como é que eu vou te explicar? Tipo, eu sou bióloga, tá? Então, tem coisas que são comprovadas cientificamente. A astrologia tem aspectos, questões astronômicas, mas as questões mais de astrologia, elas são mais simbólicas, né? Então, tem
Sim.
coisas que não daria para considerar uma ciência.
Entendi. Então, a astrologia é a mesma coisa que horóscopo? Tem relação à astrologia e o horóscopo?
Sim, o horóscopo é uma ferramenta. Né? O horóscopo é o signo solar, só o signo solar, falando só sobre, por exemplo, eu sou escorpiana, tu é peixes, né? Então vai só
Sim.
falar sobre as energias desse signo, mas
Entendi.
tem todos, né?
Então, tipo, qual a função da astrologia nos signos?
A astrologia, ela é digamos assim, o estudo, né? Como tem a biologia, tem a astrologia. Então, dentro da astrologia, vão ter vários setores, várias áreas, e dentro disso a gente vai ter o estudo dos astros e as energias que eles passam para gente. Então, a
Entendi.
astrologia ela é um estudo energético, né, dessas simbologias.
Entendi. E da onde surgiu a astrologia, Vivi? Quais são os primeiros relatos da astrologia no mundo que tu acabou pesquisando e estudando? Onde começou
Sim.
tudo isso, esse estudo?
É bem antiga, começou em 2.300 anos antes de Cristo, na Babilônia. E ali ela começou a se dispersar. Tem também questões com os gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, que também mexiam com a astrologia por acreditar nas questões de que tudo está interligado, né?
Sim,
E
e
depois
eles.
tem vários pontos, né? Mas ela é muito antiga.
Ela é antiga. E eles usavam para quê exatamente? Esses primeiros estudiosos, primeiros reis e rainhas, né? Que
Sim, para
usavam.
fazer mapas astrais, porque os mapas são como se fossem fotos do céu. E essa foto ela vai dizer o que está acontecendo energeticamente, quais são as possibilidades, né? O que está sendo mais pesado, mais leve, o que é mais desafiador, o que não tem. E esse é o primeiro, esse na Babilônia é o primeiro mapa astral de um rei.
Ah, então foi o primeiro. Entendi. Logo quando ele nasceu, provavelmente já fizeram um mapa astral dele para definir a vida dele e
Não,
as questões todas ou não?
não, não. Não, não. Foi o primeiro registro que existe
Ah,
de mapa
entendi.
astral no mundo é desse rei, né?
É
Então,
desse
digamos
rei.
isso, onde começou o berço da astrologia na Babilônia. E o primeiro registro histórico está
Ah,
nesse mapa
entendi.
astral desse
Entendi. Daí a partir de
rei,
lá.
entendeu? Tem outras passagens. Tem a questão do Império Romano, eles usavam o mapa astral para fazer o mapa astral do inimigo, para saber as fraquezas, as potencialidades. É bem, bem interessante a história da astrologia. E muito complexa, tem muita coisa. Para quem quer se aprofundar, pode ficar uma tarde toda lendo, porque tem muito material sobre.
E a partir disso começou a se difundir nesses países, nesses lugares. E
Exato.
qual foi? E qual foi o momento que popularizou a astrologia? Em
Tem vários
determinado.
momentos da história que elas que popularizaram, por exemplo, nessa época que os gregos, os filósofos usavam a astrologia, ela sempre esteve caminhando paralelamente na história, mas teve alguns
Entendi.
momentos de baixa, teve alguns momentos de alta. E no Império Romano teve uma uma questão dos astrólogos virarem pessoas nobres, né? Como se fossem magos dos reis, né? Para aconselhar. Sim. E aí, claro, teve toda uma questão, teve depois... teve toda uma questão de não divulgar esses estudos, né? E daí depois ela voltou com força mesmo, meados dos anos do século XX, que daí começou a, por causa da tecnologia, da globalização das informações, então a coisa começou a pegar mais corpo mesmo.
Entendi. Então, o que acontece quando tu vai fazer um mapa astral? Qual é as técnicas que tu usa, como funciona? Por exemplo, se eu tivesse um filho, tá? Nasce o filho de uma pessoa, a pessoa te procura pelos teus serviços, porque tu desenvolve um mapa astral, pelo que a gente conversou e tal, é o teu trabalho. E aí, como tu desenvolve isso? A partir do quê? Eu bem leigo, vou perguntar, porque tem muita gente que não sabe, mas ao mesmo tempo fica, entendeu? Vai num site. Qual é a diferença do teu trabalho de tu entrar num site aleatório e colocar só as datas, os horários ali?
Sim. Que vou falar o que vai acontecer normal, depois eu explico o que acontece comigo. A gente vai colocar num programa, e esse site tem esse programa, tu vai colocar a data de nascimento, o local de nascimento, porque ela vai ser o retrato do céu. Então, ela vai ser o retrato do céu no momento que tu nasceu. Então, como se fosse uma foto. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer o círculo com as casas, os signos e os planetas, todos com os aspectos, né? Com as interações. Então, normalmente, o que um site normal faz? Ele vai te dizer as características dos signos que tu tem em tais planetas, quais os signos que tu tem em tais posicionamentos, como que é a interação, mas de uma forma bem básica. A diferença do astrólogo é que ele vai fazer a união dessas informações e vai interpretar de uma forma mais tranquila para que tu entenda. Porque, por exemplo, se eu te disser que tu é peixes, eu só vou estar dizendo a tua energia do sol. Mas existem outros planetas que têm outros signos. E esses signos, eles têm um esses posicionamentos têm um significado. E junto com a interação entre eles no céu, tem mais um significado. Então, essa é a diferença. A
Nossa.
Gente lê os signos.
Então, é bem mais complexo do que eu imaginava. Por exemplo, a leitura, para ver se eu entendi. A leitura que a gente faz, por exemplo, sobre o meu signo, que é de peixes, é só sobre a leitura do sol nele. Por isso que as.
Isso,
É isso,
exatamente.
né? Então, é uma leitura mais rasa da minha personalidade, do que eu sou.
Isso. O horóscopo, ele tem uma cara muito da popularização da astrologia. O que que tu faz? Na correria do dia, tu quer alguma dica. Então, tu vai lá, olha no horóscopo e tá lá uma dica do teu signo solar. Mas aquilo ali é uma dica abrangente. Ele vai dizer exatamente para o sol, para quem tem o sol, mas aí tu tem a lua, tu tem Marte, tu tem outros aspectos, e é isso que é a diferença de tu fazer um mapa astral e tu ler um horóscopo. O horóscopo vai ser super, assim, vai ser muito básico. Às vezes tu vai ler e nem vai parecer que foi para ti.
Entendi. Por isso que as pessoas confundem também uma leitura de horóscopo com as suas características próprias e podem dizer, não, mas eu não sou isso aqui, entendeu? Essas coisas que
Exato.
estão falando que essa semana vai acontecer comigo não vão acontecer porque a minha realidade é outra. Mas é porque é só
Exatamente.
uma característica dentro daquilo tudo. Então é
Sim.
exatamente isso, né?
Ah, uma coisa agora que tu falou bem interessante, tipo assim, vai acontecer. Isso a astrologia, ela consegue fazer algumas análises de energias que possam acontecer. Mas aqui a astrologia, ela não tem um método de vidência. Ela não vai dizer assim, amanhã você vai encontrar o amor da sua vida. Então, isso acaba sendo um pouco da popularização e, digamos assim, do hollywoodianismo que tem que dar para quando a pessoa tá lendo, sabe? Tipo, tem que ser
Entendi.
interessante. Mas não é esse o objetivo da astrologia.
Isso
Ela é
atrapalha
uma
o
coisa bem.
trabalho. Ela é uma coisa bem mais. Não entendi, não ouvi.
Ela é uma situação bem mais de autoconhecimento energético do que propriamente dito para tu ver fatos à frente, né? Coisas assim concretas, mundanas.
Entendi. E isso atrapalha o trabalho de vocês? Essa
Ah,
leitura?
um pouco, porque daí fica muito basal, né? E daí quando a gente às vezes fala sobre psicologia, o pessoal brinca, tira onda assim, ah, mas isso nem acontece, ou olha só, viu? Eu falei, ó, mas é que é muito arquétipo, né? E a astrologia, ela traz mais que o arquétipo é só uma área dela.
E quais os benefícios que a astrologia, o estudo, o mapa astral, ele traz para uma pessoa que venha querer saber mais sobre o seu signo, sobre o seu mapa astral? Quais são os aspectos que beneficiam essa pessoa na procura desse estudo?
Autoconhecimento, porque vou te falar porque foi assim que eu comecei na astrologia. Eu fui buscando autoconhecimento, buscando ferramentas, e astrologia sempre foi um assunto que eu gostava muito. Eu sempre li horóscopo, sempre adorava ler sobre meu signo, eu amo meu signo. Então, eu acabei por natural indo atrás da astrologia. Então, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Tu consegue ver no mapa astral aonde tu tem maiores potencialidades, aonde estão as tuas travas, aonde que tá os seus desafios, aonde que tu tem que realmente olhar e analisar as tuas energias. Que tudo tá ali escrito. Claro, tudo tem o um livre-arbítrio, pode segui-las ou não. Mas o mapa é como se dissesse: esse caminho aqui, se tu observar ele vai ser bom para ti. Se tu melhorar isso aqui, vai ser melhor para ti. Se, isso aqui são tuas potencialidades, coloca força nisso. Então, ele é um retrato de todas as ferramentas que tu tem internas. Então, é uma baita ferramenta de autoconhecimento.
Entendi. E quais são as vertentes astrológicas que existem assim, dentro desse mundo que, pelo que eu estou vendo, pelo que tu está me falando, é um mundo enorme de conhecimento. Mas quais são as vertentes? Por exemplo, eu quero ver o meu mapa astral direcionado para o meu trabalho ou direcionado para a minha
Tem como.
parte. Tem como? Então tem várias vertentes: trabalho, saúde.
Sim, não, ali dentro do mapa tem tudo. Porque as casas, elas vão falar sobre os setores da vida, né? Os planetas falam sobre alguma virtude, alguma força, alguma questão mais energética. E os signos são o arquétipo daquilo, como que ele funciona, né, dentro da pessoa.
Entendi.
Então, tu consegue ver tudo. Tu pode fazer uma leitura guiada. Ah, eu quero ver só sobre trabalho. Ou tu pode ver tudo. A pessoa pode dizer assim: não, eu quero ver tudo. É bem tranquilo, assim.
Entendi.
Dá pra direcionar.
Dá para direcionar bem. Isso é bem interessante também, né? Para quem, por exemplo, agora é um momento onde as pessoas estão buscando o seu eu interior, estão buscando se conhecer mais e saber o que elas podem fazer para sua vida melhorada que. Depois da quarentena, né? O pós-quarentena. E eu acho que talvez o signo, o mapa astral e todo esse movimento, que é uma energia também muito positiva que se traz para isso, é um caminho para quem está meio perdido querendo se conhecer mais, né?
Com certeza, com certeza. Eu usei ela e sempre recomendo para todo mundo, por isso que virou uma coisa que eu gosto muito e gosto de passar para as pessoas. Começou numa brincadeira e aí a coisa começou a pegar corpo. Porque é muito legal, a gente se conhece o tempo todo. E cada vez que a gente vai mexendo mais no mapa, a gente vai conhecendo mais coisinhas da gente ali. E é legal porque não tem só o mapa natal, né? A gente pode também fazer. Dá para fazer planejamento anual para as pessoas. Tem pessoas que procuram anualmente. Então, fazem os trânsitos durante o ano dentro do seu mapa astral e para ver onde é que vão estar. Os momentos de pico, os momentos de queda, onde vai render mais, em que momento do ano é melhor investir em algum trabalho, que momento é melhor para tirar férias. Tem gente que faz isso. E tem
Nossa,
a
não tinha.
Revolução Solar.
Sim. O que é a Revolução Solar? O que que significa ela?
A Revolução Solar é sobre o ano. Então, todo ano, teu sol vai voltar para o mesmo grau que tu nasceu na data do teu aniversário. Então, isso se chama Revolução Solar. Então,
Sim.
tu consegue fazer uma análise desse mapa astral desse ano para ver as principais energias e as principais casas que vão cair essas energias. Por exemplo, esse ano teve um fenômeno astrológico muito grande, que foi a grande conjunção. E eu me lembro de fazer um mapa astral, uma revolução solar para uma menina, que caiu essa grande conjunção na casa 6, que é a casa da rotina, a casa do trabalho, a casa dos colegas de trabalho. Então, veio toda essa questão nova, que veio para todos nós, mas caiu especificamente para ela na casa, no setor da rotina, que com certeza mudou muito, né? Teve
Sim.
realmente grandes mudanças.
Então, uma coisa que eu li também, que algumas pessoas elas têm medo de fazer um mapa astral, achando que aquilo vai marcar a vida delas, né? Que é um único retrato da vida delas, desde a infância ou desde aquela do que ela procurou saber a partir dali. Não, ele acaba se mutando em cada ano. Isso é muito interessante, porque eu não sabia que a cada aniversário ele muta e tu pode reorganizar isso
Atualiza.
tudo.
Mais ou menos. O que eu falei da Revolução Solar, ele é uma questão do ano, né? Então, o ano, pensa que assim,
Entendi.
a gente tem a nossa foto, que é o nosso mapa natal, né? E aí a gente
Sim.
tem o céu, imagina o tempo inteiro, né? Ele tá lá fazendo quadratura com sextil com outro, tipo, tá acontecendo tudo. Então, a Revolução Solar, ela traz muito isso, né? Os aspectos daquele ano em cima dos teus aspectos, o que que vai influenciar. Mas aí a questão da questão de mutação, existe a progressão, que é um outro tipo de mapa.
Ah, o que que seria progressão?
Porque a cada ano que vai passando, vai mudando o teu mapa. Então, ele vai mudando o cálculo e ele vai mudando os eixos. E isso
Ah,
faz com que
entendi.
posicionamentos vão sendo mudados, mutados, digamos assim. Então, hoje eu sou escorpiana, mas eu já fiz minha progressão e eu já sou uma sagitariana. Eu já estou sentindo as energias de Sagitário junto.
Meu Deus, Jesus amado. Então eu posso ser outro signo que eu nem sei que eu sou mais. Eu
Sim,
nem
mas
sei mais.
sempre vai ser o teu signo. Só que o que que
Sim.
acontece nas progressões? Cada planeta vai depender de ano, cada um tem a sua peculiaridade para progredir à frente, né? Tem uns que são anos, tem uns que são meses. Então, o que que acontece? Tu é aquele teu retrato, mas ao passar da vida, tu vai ter mais energias do outro signo também. Por exemplo, eu fui uma escorpiana muito intensa, mas agora com a progressão eu consigo sentir um pouco mais de liberdade de expressão, de vontade de expandir pelo mundo, que é uma energia mais sagitariana. Então, tu vai
Entendi.
agregando aquilo ali que tu vai chegando, entende? É como
Entendo.
tem planetas, sabe? Tem no atual. Tem planetas que a gente vai sentindo a energia, né? Ah, trocou para tal. Tipo, a gente estava em Saturno, em Capricórnio, aí foi para Aquário. Aí a gente sente a energia aquariana. Não é o nosso mapa natal, mas a gente está sendo regido por essa energia. Então é a mesma coisa. A progressão, ela vai te fazendo entender a próxima energia. É como se tu fosse evoluindo, né? A história dos signos é uma evolução, né?
Eu estava te perguntando, Vivi, sobre o ascendente. Se é mais ou menos aquilo que tu estava me falando, referente às características depois de uma certa idade e tal.
Sim. Sim e não, mas faz sentido isso, porque assim, ó, o ascendente ele é a casa 1, então ele fala sobre quem a gente quer mostrar para o mundo, com as regras sociais, com todos os inputs sociais que a gente tem. Então, o sol é a nossa essência, aquilo que a gente nasce para vir transmitir. E o ascendente é aquilo que a gente se mostra ser ao mundo. Então faz muito sentido porque após os 30 anos a gente consegue ter mais consciência de algumas coisas, a gente se adequa melhor a alguns padrões, a gente já está mais estabelecido em alguns processos da vida. Então a gente acaba pegando muito a energia descendente. Eu posso dizer por experiência própria, eu oscilo, tá? Eu já tive fases muito capricornianas de baixar a cabeça e trabalhar e não ser conectada em nada. E tipo, trabalho, trabalho, trabalho. E eu ter que ir lá e recorrer ao meu sol e tipo, não, vamos se reconectar, vamos olhar para dentro, vamos olhar as sombras, que é a questão mais
Sim.
escorpiana, né? Então, assim, a gente pode ficar flutuando, mas faz muito sentido ter essa lenda, né, sobre o ascendente.
Entendi. E dentro dessa questão ainda do mapa astral que eu ia te perguntar na primeira parte da entrevista, é se essa questão toda que a gente está vivendo agora, do Covid-19, do coronavírus e toda essa reclusão de todo mundo, essa quarentena, já tinha alguma característica apontando dentro do estudo da simbologia do mapa astral, dentro da astrologia, isso vinha já apontando para vocês que são estudiosos da área que alguma coisa iria acontecer?
Sim, mas a gente não sabia como era, né? Mas
Sim.
sabia que iam vir grandes transformações. Existem dois aspectos bem desse ano que aconteceram, que foram as grandes conjunções, que foram as conjunções são quando todos os planetas estão quase próximos aos mesmos graus, né, no mapa, no mesmo signo. E era Plutão, Saturno, Marte, Júpiter, todos em Capricórnio. Sempre quando acontece essa grande conjunção, historicamente, se pegar o histórico passado, se vê que houve grandes mudanças. Claro que cada uma no seu âmbito, porque elas estavam em outro signo. Mas, por exemplo, a gente sabia que existiriam grandes transformações sociais em questões sociopolíticas, porque Capricórnio representa muito isso. Ele fala sobre as leis, ele fala sobre a burocracia, ele fala sobre a hierarquia. Então, já se esperava que existiria grandes transformações nesses setores e empurrões para a gente mesmo. Claro que a gente não imaginava que seria um vírus, mas está aí mostrando que a gente está questionando valores, a gente está questionando estruturas políticas, a gente está questionando estruturas sociais, que é tudo a temática de Capricórnio, né? E tem
Entendi.
uma outra questão que falava muito quando Urano entrou em Touro. A gente já sabia que ia ter grandes modificações na economia, porque Urano fala de mudanças. Né? Muitas mudanças e mudanças imprevisíveis. E Touro é muito ligado ao material, ele é ligado à casa 2. Então, a gente já tinha uma percepção de que economicamente se traria uma mudança. E Touro gosta muito da estabilidade e ele gosta muito do conforto. Ele não gosta muito de, assim, de acumular grandes. Ele gosta de ter coisas, mas ele gosta de estar tranquilo quanto a isso. E ele traz uma questão de esforço, de valorização do material. Então, a gente já consegue perceber um outro olhar econômico, né, das pessoas, tanto do seu dinheiro.
Sim.
Antes a gente estava em Áries, Urano em Áries era sem pensar, impulsivo, era, vamos pensar no
Uhum.
consumismo impulsivo. E agora o Taurino, ele é mais centrado, ele é mais pé no chão, ele avalia, ele vê se é legal, ele vai pensar bem, né? Ele vai pensar se é bom para ele. Então, a gente já também começa a perceber essas mudanças econômicas dentro desse cenário. Porque está trazendo essa energia mais de controle, né? Mais de discernir.
Sim, eu noto muito isso na questão social. Eu estou sempre estudando muito sobre isso e a gente está vivendo realmente algo que daqui a alguns anos vai estar nos livros de história. E realmente eu acho que a única movimentação, a última movimentação que a gente teve, que foi muito grande, foi a gripe espanhola, né? Então agora acredito que esse vírus vai trazer um novo olhar para o mundo novamente. Até na arte, né? Eu acho que depois veio, se eu não me engano, foi o Renascimento, eu já tinha citado aqui que veio depois da gripe espanhola. Eu acho que vai vir, depois do corona, uma grande movimentação artística que vai fazer com que as pessoas pensem de uma forma diferente. E eu acho que também essa valorização do olhar para dentro de si, por isso que eu quis te trazer aqui, porque li muita coisa sobre astrologia, sobre signo, para poder falar contigo nesse tempo, e eu vejo que as pessoas estão se voltando para dentro de si e buscando estudos, né, que façam com que elas queiram se conhecer e reconhecer, né, se conhecer
Com
mais e se reconhecer. E eu acho que é um dos estudos que as pessoas podem vir a fazer nesse tempo, né?
certeza. Com certeza, porque tu consegue enxergar. É como se ela te trouxesse consciência. Ela não vai te trazer a vidência das coisas. Pode até trazer, conseguem ter uma conexão muito grande. Mas, de modo geral, ela vai te trazer uma conexão com as tuas ferramentas, né? Com o teu interior, com o teu mestre. Então, isso fica muito mais fácil para tu entender o que que acontece, porque como tu nasceu e como tu é, interage com agora, né? Então, eu
Sim.
sempre falo isso, quando a gente tem consciência dos processos, né? Dessas energias que são enviadas para a gente, é muito mais fácil para a gente trabalhar. Só que, para isso, precisa ter consciência interna, precisa saber que a gente não é as emoções, né? Que a gente tem tendências, às vezes, a ser mais agressivo ou mais passivo, né? Isso tudo tu saber é muito maravilhoso, porque aí vem essas conjunções e tudo mais, e a gente já tá pronto para olhar isso com um olhar mais consciente, né? Um olhar mais tranquilo. Saber, opa,
Sim.
como é que eu.
Sim. E dentro desse estudo astrológico de vocês, quando existe algo concreto, não, né? Mas existem possibilidades que vão vir a acontecer no pós-quarentena, disso que eu estava falando agora, que eu achava que havia uma grande revolução cultural e que as pessoas iam voltar para elas mesmas e inventar novas reconexões com o mundo. Existe também alguns estudos dentro da astrologia que demonstram que algo de diferente vai acontecer?
Porque os planetas continuam andando, né? Então, assim, agora a gente está aprendendo a lição de Capricórnio, digamos, da grande conjunção. Alguns planetas da grande conjunção tá voltando para Capricórnio retrogradando. Então, a gente vai rever as lições. Então, depois a gente vai avançar para esses planetas que eu falei da conjunção, por exemplo, para Aquário. E Aquário é um signo que nos pede muito a nossa força interior, a nossa individualização interior aplicada a um coletivo. Tipo, olha que maravilhoso, tipo, tudo fecha, sabe? A gente teve que consolidar, passar por limites, né? Porque Capricórnio fala muito disso, da limitação, de a gente aprender a trabalhar na escassez. E depois a gente expandir a nossa unidade pessoal, a nossa rebeldia, a nossa inovação para o coletivo. Porque Aquário é muito essa energia de a gente ser único e ser útil também a esse coletivo, né? Lutar por causas sociais, por questões políticas. Então, assim, tá tudo muito bonito ali para frente. Assim, tem uma grande expansão social vindo. E a gente já tá na era de Aquário, né? Que é uma era grande que aborda tudo isso. Então, a gente está numa sequência muito tecnológica. A gente vai caminhar para um berço muito coletivo. Por essa dificuldade do corona, vai fazer com que a gente se dê as mãos e cada um pegue o seu potencial e aplique. Então, vai ser um desenvolvimento bonito.
Muito agregador. E quais são os signos dentro disso, da quarentena, que eles mais sentem isso tudo? Que mais, de forma negativa, tá? E os que estão sentindo primeiro de forma negativa e depois os signos que estão tirando desse limão uma limonada, né? Que estão conseguindo ter positividade e se reconectar com isso tudo.
Sim, eu acho que Áries, nada contra arianos, mas é que arianos são impulsivos. Assim, a gente está falando dos arquétipos, né? A gente não pode julgar as pessoas.
Sim,
mas,
sim.
Falando dos arquétipos, eu acho que Áries está super, super impaciente, porque ele não está conseguindo se movimentar, ele é um signo extremamente, né? Ele é do movimento, ele é do fazer, ele é impulsivo, e ele gosta de estar ali liderando e reacionando e mandando. Então,
sim.
Eu não vou para ele, está deixando ele mais impaciente.
Sim. Tem mais algum outro signo que está mais impaciente, que está sofrendo?
Gêmeos, eu acho também. Acho que gêmeos, porque gêmeos gosta muito de se relacionar. Ele gosta de estar em relação com as pessoas. Eu acho que só a relação aqui de, assim, né, virtual não o agrada muito. Eu acho que ele gosta dessa expansão, de estar em tete-a-tete. E Sagitário também deve estar se sentindo meio cansado, porque ele gosta de viajar. Ele gosta de estar fazendo festa com a galera. Então, acho que Sagitário deve estar com muita sentindo muita falta também das festinhas.
Uma característica que eu sempre vejo é que sagitariano é muito festeiro, muito louco. Sim. Assim, isso, claro, falando de uma forma...
Eles são muito boêmios.
Eles são muito boêmios, muito arruaceiros e querem estar sempre em balada.
Sim.
E quando essas pessoas, então... vindo desse exemplo que tu usou depois do ascendente e tal, que o signo ele vai buscando outros para se complementar, né? Normalmente, isso vai de pessoa para pessoa, tipo, um sagitariano ele pode ficar mais calmo e daí através do mapa astral dele ele vai buscando outros sentidos de outros signos e aí ele dá uma acalmada, é isso?
Sim, por exemplo, a gente tem vários planetas que cada um vai dizer alguma força que a gente tem, alguma característica, né? O planeta da impulsividade, por exemplo, é um planeta regido por Áries. É um planeta que é tipo, onde a gente começa as coisas, onde a gente tem um instinto, né, mais de impulso mesmo. Então, por que ele rege Áries? Porque Áries é o ser da impulsividade. Então, eu também tenho esse aspecto. E eu me acho impulsiva em muitas coisas. Eu falo sem pensar. Às vezes eu tomo uma atitude, depois eu penso. Então, esse planeta, ele rege esse tipo de atitude. Então, por exemplo, se esse sagitariano tiver um Marte em Peixes, que é uma coisa mais tranquila, uma coisa mais intuitiva, ele pensa antes de falar, ele sente antes de falar, ele observa antes de falar, ele é muito mais conectado com o inconsciente do que o externo. Então, ele vai ter uma atitude um pouco mais tranquila. Ele é um sagitariano com Marte em Peixes, então ele já tem uma atitude um pouco diferente. Para tu ver como um arquétipo vai interferindo no outro, dependendo do setor.
Entendi. E os signos que estão fazendo isso de toda essa quarentena de um fazendo um limonada bem geladinha e gostosa? Quais são os signos que estão fazendo isso?
Olha, Capricórnio tá trabalhando que nem louco, inventando um monte de jeito para ganhar dinheiro, porque ele não é bobo, não. Os taurinos estão bem também, apesar de eu acho que ter machucado essa questão da estabilidade, né? Uma coisa muito nova para eles, tanto que essa tensão que tem Urano em Touro, coisa muito nova, incomodam eles. Mas por eles serem muito astutos e muito perseverantes, pode ser que isso está trazendo novas coisas para eles, novos lados que eles não conheciam deles mesmos. E Para escorpião, está sendo maravilhoso, porque a gente já não gosta muito de socializar muito, né? A gente gosta de ficar mais no canto, com a gente, com as pessoas que a gente considera, assim, que não abalem as nossas estruturas energéticas, porque como a gente sente muito, a gente é muito esponja, a gente às vezes prefere estar com menos pessoas em volta, porque a gente capta demais. Então, com certeza, o escorpiano tá aí, ó, trabalhando no misticismo, horrores, o pisciano junto, estão os dois trabalhando junto.
Por exemplo, pode falar, pode falar.
Não, eu ia falar só também, os de água estão amando, porque câncer é super família, ele ama estar com a família. Então ele tá amando esse momento, né? Tipo, tá ali fazendo uma comidinha, tá agradando o filho, fazendo as coisinhas, eles amam fazer isso.
E virgem.
Virgem pode estar um pouquinho incomodado por essa coisa, mas deve estar limpando a casa e, assim, se distraindo bastante quanto a isso, mas deve estar
Eu
incomodado.
amei. Eu amei, deve estar limpando a casa. E é isso. Não, isso é um característico. Assim, ó, eu não tomo. Eu acredito em signo, eu acho que existe sim uma seriedade dentro desse estudo, porque eu me vi muitos anos em características do signo de peixes. Eu nunca estudei a fundo, entende? Mas quando eu fiz 28 anos, coisas das minhas características e na minha forma de levar a vida, o trabalho, a vida pessoal ficaram muito parecidas com realmente com o signo de touro, embora eu não entenda muito. Então, por exemplo, tô falando agora da reinvenção e tal, tô passando por um processo, por exemplo, de trabalho e de forma de me comunicar, indo pro digital, coisas estão acontecendo e eu tô me movimentando. Isso tem mais característica, pelo que tu falou, de touro do que de peixes. Isso é muito louco, né?
Sim, é que touro, ele, os signos de terra sempre vão ser ligados muito ao trabalho, né? E o teu signo solar, ele é um signo de emoção, né? É um signo de
Total.
interior. Então, essa coisa da perseverança, essa coisa de baixar a cabeça e trabalhar, essa coisa de ter a paciência, de tudo tem seu tempo, de ir lá plantar, colher, fazer, administrar, isso são características de terra. E todos nós temos no nosso mapa. Então, normalmente, onde a gente tem muito essa característica de terra é onde a gente empenha o nosso trabalho, é onde a gente baixa a cabeça e faz o negócio. E
Entendo.
onde a gente faz a questão emocional, a água, que é tu vai lidar com isso mais nas tuas questões de inconsciente, espiritualidade. Então, muito provavelmente, essa tua questão de tu querer se mostrar para o mundo por estar se ajustando, por estar crescendo, por estar entendendo alguns processos, mas é a maneira que tu se sente também segura de mostrar para o mundo isso, para tu achar os teus objetivos, né? E terra é muito bom nisso, touro, inclusive.
E uma pergunta que eu sempre vejo quando eu olho vídeo sobre signo ou eu pesquiso alguma coisa é em relação à vida sentimental, né? Aos amores, assim. E banalizando muito esse papo que a gente está levando de uma forma divertida e explicando ao mesmo tempo de uma forma séria, quais são os signos mais difíceis de conviver num relacionamento? Falando
Ai, ai, ai.
dos arquétipos, né? Tô falando assim, que são mais complicados para manter um relacionamento ou que acabam não conseguindo se relacionar por uma questão mesmo de internalizar muitas coisas, enfim.
Vou tentar não trazer a experiência pessoal. Olha, eu acho assim, eu acho gêmeos muito difícil, porque eles são muito voláteis. Tá? Mas talvez para outras pessoas isso seja interessante. Vou colocar os dois lados para depois acabar não julgando. Mas assim, por exemplo, um signo de água, Gêmeos é muito disperso, é muito volátil, é muito mudou de ideia rápido. E os signos de água, eles são consolidados com aquilo que eles sentem. Eles falaram que eles te amam, eles demoraram para te falar, eles
Sim,
não vão voltar. Entendeu?
verdade, verdade.
Agora, o Gêmeo, ele falou: "Te amo, mãe", ele diz o quê? Tá louco, eu nem falei isso.
Ah,
Eles são muito
sim.
eles são muito rápidos naquilo que eles pensam. Então, às vezes a gente pode não gostar deles para um relacionamento, mas eles estão assim. E tem signos que são muito bem com isso. Tem signos que gostam dessa mutabilidade, não gostam dessa coisa mais que nós, água, gostamos, né? Mais profundo.
Sim.
Eu acho também Sagitário um pouco difícil de se relacionar. Porque como eles são muito boêmios, é engraçado, Sagitário é engraçado. Porque assim, ó, eles querem muita liberdade. Eles adoram liberdade, eles querem, tipo assim, uma parceira, um parceiro que vá curtir a liberdade deles. Mas assim, se tu tiver vontade nessa liberdade, aí eu já me incomodo um pouco. Assim, eu
Entendi.
adoro ser livre, mas assim, se tu tiver vontade e não quiser ser livre com a minha liberdade, eu vi aqui, ó,
Acabou
não é
tudo.
não. Padre. É, padre.
Interessante. Nossa, muito interessante isso tudo. Então, são características que a gente vai trazendo, que a gente vai se reconhecendo mesmo, né? Isso é muito louco. Uma vez eu li uma pesquisa que fala muito que os signos também, que é um contraponto que um cara estava trazendo, um pesquisador estava trazendo, falando que o signo, na realidade, ele era uma, em alguns determinados países, é algo assim. As mães, elas tinham os filhos. E a alimentação e o clima determinava muito nas características do humor, nas características da pessoa ali. E isso, e daí ele falava, não, isso não é signo, isso não é planeta. Isso é uma questão do tempo e da época, né? Mas ao mesmo tempo
Ambiental.
é ambiental. Mas vendo uma bióloga falar de toda essa questão, é realmente
Acho que travou de novo.
tentador, porque eu me vejo muito no meu signo, às vezes. Me vejo em situações da vida e de
Não?
decisão, eu vejo essas características. Parei nos 30. Eu tô com 33. Veio muito, assim, latente de agir mais com a razão e não tanto com a emoção. De estar tentando medir essas questões todas que eu tenho dentro da minha personalidade, que eu não tinha esse pensamento até então. Né? E isso é realmente, ele mostra isso mesmo, né?
Sim, e tem uma outra parte do mapa que é bem legal também para a gente ver essa questão da maturidade, é Saturno. E Saturno, ele fala sobre a nossa maturidade. Ele começa a ficar mais claro para a gente, as energias, quando a gente vai tomando uma maturidade. Então, a gente tem sempre um signo em Saturno, por exemplo, o meu é Sagitário, e ele vai ter um retorno de Saturno depois de 29, 20, 28 anos. Então, é como se ele retornasse o seu Saturno natal depois dessa época, e é como se daí agora começasse a reconfigurar as questões de maturidade na tua vida de uma outra forma. Então, a crise dos 30 é muito linkada com o retorno de Saturno. Depois que ele volta a reger, e aí tu já tá mais velho, e ele vem no teu mapa e interage contigo, e aí ele te obriga a
Não.
crescer.
Então esse é o famoso retorno de Saturno. Eu tenho alguns
Isso.
amigos que depois dos 30 anos eles decidiram mudar de profissão. Mudar de profissão radicalmente. E isso foi depois dos 30 anos. E eu falo de uma geração de agora, que eu não tinha visto isso. Essa geração tá vindo, eu acho que tá sofrendo esse retorno de Saturno e realmente decidindo, não, eu vivi isso até agora. Eu tô estável, eu tô trabalhando. Eu tô bem, eu tô ganhando bem, mas eu não sou feliz aqui, entende? Daí eu quero retornar e recomeçar. É isso, né?
Exatamente. O retorno de Saturno faz bem isso. Ele te chacoalha quando tu tá ali, quando ele volta, no sentido assim, como é que tá essas bases? Estão bem firmadas? Não estão? Não tá feliz? Ele te traz essa transformação interna, né? Então é bem legal. É bem interessante até para também, tipo, eu já tive o meu, tu já teve o teu. Provavelmente se a gente pegar nessa época que teve o retorno do nosso Saturno, muita coisa ali a gente viu mudar. A gente se
Sim.
estruturou diferente. É muito legal, eu gosto muito de Saturno, que ele traz uma questão, ele é pesado às vezes, mas ele é um cara que nos obriga muito a amadurecer questões nossas, viver questões nossas que a gente precisa evoluir, sabe? Eu adoro ele, é um planeta que eu tenho gosto, é o meu principal do mapa, né?
Sim. E quais são os signos que são mais irritados, assim? Que perdem a paciência rápido e que são muito
Ares.
impulsivos. O Áries, como tu falou, eu acho que é o mais. Que são os mais. Mas já ouvi dizer que Ariano é muito persistente, que
Não,
corre atrás dos seus objetivos.
eles são ótimos líderes, eles têm muita força, né? Mas eles também não medem, porque por eles serem muito impulsivos, né? E eles são muito auto, eles têm muita autorresponsabilidade por essa independência. Mas também eles falam o que eles querem, né? Eles não se seguram muito.
E
E
O signo de Aquário, a Stephanie está perguntando aqui, eu queria saber mais sobre as características do signo de Aquário, para saber, porque ela disse, não, eu acredito muito, mas eu acredito que ela está querendo saber para tentar, de alguma forma, ver características dela ali, ou coisas assim, para poder se ver nisso.
Sim, Aquário é um signo que rege o coletivo, né? Ele fala sobre o coletivo. Ele é regido por Urano, então Urano é o planeta que traz a transformação, a inovação, coisas que não estão, às vezes, no script, acontecem. Eles são grandes revoluções forçadas, assim. Então, são pessoas que estão sempre se revolucionando como pessoa e onde elas estão. São pessoas muito fixas naquilo que pensam, né? Às vezes, elas podem até ser meio teimosas. E elas são muito crentes naquilo que elas acreditam. Elas lutam muito por causas sociais, elas veem muito a vida numa questão mais coletiva. Elas se conectam muito bem com essa questão da internet, essa questão dos grupos, trabalhar em grupo, trabalhar em questão de tecnologia, porque eles conseguem ter uma visão muito inovadora e ampla, né? Então, são
Entendi.
pessoas muito inteligentes, muito mentais. Sabem de tudo, sabem de tudo. Pergunta qualquer coisa para eles, eles sabem. Porque eles estão sempre se informando, eles estão sempre se reciclando, eles estão sempre buscando lá na frente, lá na frente. Estão um pouquinho desapegados, porque como eles gostam de estar muito conectados com o coletivo, coisas que amarram muito eles ou conflitos emocionais não agradam eles. Então eles tendem a se distanciar. São pessoas mais distantes, são conhecidos como o coração de gelo do zodíaco. São pessoas
Nossa.
simpáticas, mas eles têm essa tendência a não se envolver muito emocionalmente, porque eles são muito mais conexão com o outro.
Entendo. Uma vez eu vi uma astróloga falar sobre o meu signo de peixes, onde ela falava que tem o peixe que nasce para nadar para cima e o peixe que nasce para nadar para baixo. Tem muito disso também.
A água é assim, a água ou ela é muito límpida ou ela é muito lá para baixo. Que a gente a peixes menos até que, vamos dizer, escorpião e câncer. Peixes é já mais. Ele tá transcendendo, ele é o último signo do zodíaco, ele já tá querendo transcender a alma, ele tá querendo ir lá com Deus, entendeu? Ele não tá mais aqui.
Sim, e eu ouvi dizer, eu me identifiquei muito com isso, que o signo de peixes, ele é um senhorzinho de 80 anos, já quando tem 10 anos de idade. E eu me
Exato.
sinto assim, a balada já não tá mais tão, sabe, a gente quer ficar no canto lendo um livro,
Exato,
trabalhando, entendeu? É bem isso.
exato. Exatamente. E super empático, super querido, super vê a dor do outro, mas quando tá mal trabalhado, por isso que ela falou do nadar para baixo, é muito isso da água. A água, ela se torna rancorosa quando ela não trabalha os seus processos. Ela vai acumulando sentimentos. Então, o pisciano pode aí também, que nem os outros signos, se tornar uma pessoa pessimista, rancorosa, né? Pegajosa, assim. Né? Como é que se fala? Tem até a posse das coisas, né? O controle de tudo.
Entendi. Daí o bolo desanda, né?
Sim.
Eu tive, não, tenho uma amiga, Alice Linden, que é uma das minhas melhores amigas da vida, assim. Ela fez aniversário ontem. Beijo, Alice. E ela pediu para te falar um pouquinho de touro. E
Ai,
depois eu tenho
meu
outra
Deus.
pergunta para te fazer
Sim.
sobre isso.
Touro é meu oposto complementar, eu adoro. São pessoas muito focadas, são pessoas muito batalhadoras. Elas são pessoas normalmente que pegam aqueles trabalhos que ninguém quer pegar, porque não tem paciência. E touro tem muita paciência. Apesar de serem teimosinhos, porque eles são muito fixos naquilo que eles pensam, né? Eles acreditam naquilo e vão. E como eles não gostam, eles têm. O emblema deles é a estabilidade e conforto. Então, quando tem muita mudança no cenário, eles já não gostam, eles ficam irritados, eles são teimosos, eles têm uma dificuldade de olhar mais lá para frente. Mas eles são muito bons naquilo que eles estão fazendo ali. Eles valorizam muito o material, eles sabe, são pessoas que constroem as coisas com o seu suor. São pessoas de muita força, muito trabalho, muita resistência. O signo de touro é ligado à resistência física, à força, né? Tipo, aguenta, vai, faz, sol, chuva. E são pessoas muito ligadas ao material, porque touro é ligado aos cinco sentidos da vida. Também é um signo da fertilidade, então gostam bastante de sexo, gostam bastante de namorar, gostam de relacionamentos estáveis, tudo que traz estabilidade, gostam de tomar um bom vinho no final do dia, com um mozão. São pessoas muito, passam uma confiança. Muita gente fala que gostaria de ter relacionamento com touro por causa disso, eles são muito firmes. São pessoas que não vão te surpreender no sentido de, ah, do nada bateu a porta e foi embora e tu nem sabe por quê. Não, eles são pessoas muito, sabe, claras e honestas e fiéis àquilo que eles falam. Eu gosto muito de todos, eles são perseverantes.
Então, os signos, eles são água, terra, ar e fogo? É isso?
Isso, aí.
É isso, né?
São os elementos, é.
São regidos pelos elementos. Ah, entendi. Eu já tinha... Eu achei, eu vou falar besteira agora, mas é isso mesmo, né? Essa é a função. Sim. E agora... Pode falar.
E cada signo dentro do elemento tem suas características, né?
Sim, que daí é esse todo que a gente tá pincelando em cada signo. Isso. E uma coisa que eu queria te perguntar, tu é uma guria super espiritualizada, que estuda muito sobre isso, como é que tá sendo tua quarentena?
Então, eu estou buscando a espiritualidade. Isso é um caminho, né? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Às vezes a gente se encontra nos períodos que a gente pensa assim, gente, o que eu fui fazer? Mas vale a pena. Eu tô aproveitando bastante para me internalizar, para conhecer as minhas sombras, porque eu, como escorpiana, eu amo ir lá mexer lá nas minhas sombrinhas, ver meus monstrinhos, né? E ir lá ver o que eu posso fazer com eles, melhorar. E tô tentando fazer isso, não tá sendo fácil, porque estão vindo várias. E o dia a dia deixa a gente mais no automático e a gente não percebe certas coisas que a gente faz, não percebe certos padrões tóxicos que a gente tem, cobranças que a gente faz do outro, às vezes delega a culpa pro outro e é nossa. E a quarentena tá me fazendo exatamente isso, é tipo assim, a prova dos 9. Então, tem dias que é super bom, maravilhoso, assim, a glória. E tem dias que eu tô lá, assim, né, nas trevas, tentando entender o que tá acontecendo. Mas faz parte do processo, né? Se a gente não entrar na sombra, a gente não conhece a luz também. Então, a gente tem que entender as flutuações, aceitá-las. Nem todos os dias vão ser de glória.
Claro, não. A gente tá passando por um processo muito difícil que faz de todo mundo, de alguma forma... ser igual, nós somos iguais, tá? Mas as pessoas não se viam como iguais, né? Então tá colocando todo mundo no mesmo patamar e tá todo mundo conseguindo se ajudar, se dar as mãos. Eu tô ouvindo agora de uma astróloga, que é uma guria super espiritualizada, que se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver o trabalho incrível que ela faz lá, de referência mesmo, e que leva muita coisa legal para as pessoas, sabe? Então tu vê uma menina que trabalha com isso, falar que tem momentos também que ela se sente um pouco triste, isso humaniza, te humaniza de uma forma, entendeu? E faz com que te faça ser uma pessoa mais incrível ainda. Porque tem muito disso, né? Não, porque eu sou...
Mas eu adoro falar isso para as pessoas. Não romantizem a espiritualidade. Não romantizem o autoconhecimento. Não tem nada de romântico. Mas ele é gratificante. Ele é gratificante.
Sim. É um processo que a gente vai vivendo, e eu acho que a quarentena e esse vírus está trazendo esse processo para todos nós de uma forma que faça com que a gente veja que todos nós somos iguais, né? Nós temos as nossas peculiaridades, a gente tem as nossas expertises, as nossas profissões, mas todo mundo tem as suas dores, todo mundo pode se ajudar e a gente está aqui é para isso. E eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, né?
Com certeza. Eu acho que o trabalho interno ele é importante, mas eu acho que também essas conexões, que eu até falei isso para uma amiga minha, é muito fácil a gente trabalhar o autoconhecimento em casa sozinha, excluída do mundo. Aí quando a gente vai para a rua, ou quando a gente vai se relacionar com alguém, começa a vir os impasses. E a gente consegue se virar com a gente. Mas aí vem a questão, né? E agora eu me viro como com o outro? Essa culpa é minha ou é do outro? Entende? Daí começa. Então eu acho que a quarentena... vai ser uma baita porta para isso, porque a gente vai estar tendo a oportunidade de mexer nas gavetas, fazer uma faquina e depois ir para esse mundão aí, ver como é que vai ser.
Sim. Não tem, óbvio, eu ia te fazer uma pergunta agora que eu sei que ela não tem resposta ainda, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas são as previsões que tu vê como astróloga de um amanhã pós-quarentena? Como tu achas? Tu acha que as pessoas elas vão mudar? Tu acha que elas vão voltar a ter a mesma rotina? A mesma cultura desenfreada do consumismo? Ou tu acha que todos nós, de alguma forma, vamos ter uma visão mais humanizada da vida.
Olha, eu acho que assim, vai ser um processo, né? Como tudo, a questão social, tudo. Se a gente for olhar politicamente, for olhar astrologicamente, tudo leva um tempo, né? Até ser degustado, digerido e transformado. Eu acho que vai se ter, sim, modificações, principalmente em questão econômica. Eu vejo muito isso, as pessoas vão. A gente já está vendo na quarentena uma nova maneira de ganhar dinheiro, uma nova maneira de usar o
Exatamente.
dinheiro. Né? Então, eu acredito que sim, a gente vai ter. Eu acho que vai ter um movimento lento. Claro que vai ter alguns que vão despertar mais rápido, estão despertando mais rápido e vão fazer com que isso vá sendo disseminado na sociedade. E vão ter aquelas pessoas que vão ficar na trava, né? Não aceitando a mudança, não aceitando a mudança, não aceitando a mudança. Mas depois vem o efeito porrada e quem tá aí vai, quem não tá, né? Então, assim, eu
Não
não acho que vai
vai.
ser muito. É, eu acho que não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que a gente já vai conseguir ver pequenos núcleos, né, de coisas e pessoas já com uma nova ideia, com uma nova postura, com um novo pensamento. E eu acho que, né, a Saturno e os outros planetas entrando em Aquário ajuda muito mais ainda nessa questão tecnológica, né, nessa questão que a gente está conversando, tu aí, eu aqui. Então a gente está disseminando essa mensagem, né? Eu acho que vai acontecer, não vai ser da noite pro dia, mas a tendência
Exatamente.
é que sim.
Eu acho que é um momento onde as pessoas vão olhar para dentro de si mesmo, não só se reconectando, mas vendo o que interessa para a vida delas, o que elas querem que continue na vida delas e o que elas não querem que continue na vida delas. Isso seja amizade, trabalho, entendeu? Eu não sei se tu enxerga dessa forma, mas eu enxergo que tá,
Com
pelo menos
certeza.
na minha vida, tá acontecendo isso. Uma varredura de tudo que não faz sentido para a vida. E ao mesmo tempo, tu tá dentro, naquelas gavetinhas que tu tirou todas aquelas coisas, tu tá recolocando novas possibilidades, entendeu? Novas formas de viver, de se relacionar, de amor, de amizade. Eu acho que isso tá acontecendo muito.
Muito, e a gente agora está entrando num período de retrogradação de vários planetas. Então, quase todos os planetas agora, sete vão ficar retrógrados. E a retrogradação fala sobre a revisão dos, né, a revisão desses valores. Então, muita coisa ainda vai mudar para a gente como pessoa, como sociedade. E a gente entrou agora há pouco em retrogradação em Plutão. E Plutão é um signo que fala, um signo, um planeta que fala das transformações e transformações profundas que a gente tem que fazer. Aquelas questões que assim não dá mais, é morte e vida, sabe? Então acaba aquilo para começar um novo, sabe? E socialmente isso está sendo solicitado. Então assim, astrologicamente o céu está nos mandando muito essa energia, muito de vamos lá, vamos revisar a lição. Vamos lá, vamos rever as coisas. Ó, isso aqui não tá mais se encaixando. Isso aqui não vai mais andar lá na frente. Então a gente está sendo muito cobrado. E isso é muito legal, porque é bem esse o caminho, eu acho. Eu acho que a gente tem que buscar a interior para poder colocar no exterior. E o despertar é isso, né? Tipo, eu vou me autoconhecendo, e minha luzinha vai ficando cada vez mais forte. E a tua vai ficando forte, e a gente vai conectando. Com todo esse autoconhecimento e essa conexão, né?
Sim, a gente está se assim, encaminhando para o final já. E uma coisa que eu queria te perguntar é sobre quem não entende nada, as pessoas que não entendem nada de signo de mapa astral, o que que tu indica algum livro? O que que tu indica para uma pessoa que quer aprender sobre mapa astral, sobre signo, tá? Mas ela quer mais do que no jornal, do que um site, ela quer realmente aprender de uma forma mais, né, agregadora e que ela aprenda sobre esse assunto. Quais são as dicas que tu dá para essas pessoas? Além de te seguir, né? Que é ótima.
Olha, astral, que eu passo todas as previsões e dicas,
Arroba
mas
Vivi Astral.
isso, arroba Vives Astral. Vives Astral, é
Vivis
Vivi.
Astral. A Vivis
Isso.
Astral, beleza.
E assim, internet tem muito material legal. Eu acompanho muita coisa da Cláudia Lisboa, que inclusive tem um livro muito bacana que eu uso muito para quando eu tô com uma dúvida, para saber alguma questão de arquétipo. Os astros acompanham sempre, isso. E ela tem um outro que é A Sombra e a Luz dos 12 Signos. São ótimos também. E ela tem uma maneira de falar muito tranquila. Assim, tipo, eu posso ler, mas alguém que não entenda nada pode ler também, que vai ser uma leitura legal. Bom, Instagram tem vários. Eu recomendo a Tatiana Navega. Ela fala de uma forma extremamente lúdica, faz previsões diárias, faz a novela dos astros, que é na fase da lua. É muito bacana. Deixa eu pensar. Tem o Marcelo Levi, que aí o Marcelo Levi eu já acho mais voltado para quem quer aprofundar mesmo os estudos, porque daí ele explica bem e vai mais a fundo. Mas assim, é isso das minhas dicas assim de para quem quer começar ou quem quer dar um start nisso, entender mais, seriam esses as minhas indicações.
Então, eu queria que tu falasse mais uma vez o teu arroba para a galera te seguir, porque tu sempre posta
Sim.
IGTV, dicas de signo, alguns posicionamentos teu também. Então, qual é o teu arroba?
É Vives Astral.
Vives com S, né?
Isso, Vives com S.
V-I-V-I-S,
Isso,
astral.
astral.
Beleza.
Isso aí. Aí
Então,
lá eu falo normalmente sobre previsões, lua e tudo mais, vocês podem acompanhar.
tá, beleza. Então, assim, ó, primeiro eu quero te agradecer porque é um assunto que rende o dia inteiro, porque são muitas coisas quando a gente conversou, gente. Eu vou deixar o teu arroba aqui, vou ir falando e vou escrevendo.
Tá.
Vives Astral, né?
Isso.
Beleza, já vou deixar fixado aqui porque a Aninha perguntou. Teve uma galera também que, quando a gente estava conversando, que ficou perguntando sobre mapa astral, quero fazer, quero fazer. Então, procurem a Vivi, que ela vai fazer, vai conversar com vocês, vai poder dar as dicas de como fazer o mapa astral e tal.
No perfil ali tem o link que vai direto para o meu WhatsApp. Pode colocar ali. Tem os serviços que eu faço também. E aí a gente conversa.
Beleza, então tá ali, é só seguir ela. Eu quero te agradecer. Tu é uma querida, é um assunto que dá para o dia inteiro. A gente pode marcar outras lives falando
Sim.
especificamente de algumas coisas
Tem um
voltadas.
tema.
Pode escolher um tema voltado para a galera fazer mais pergunta. Quero lembrar para vocês também que essa live, ela vai se transformar um vídeo para o YouTube, ela vai ficar na live do Instagram e vai para o Spotify também como áudio para quem estiver viajando, fazendo academia, correndo, quer dizer, academia agora não dá para fazer, mas correndo, fazendo alguma coisa, vai poder escutar ela também. Ela vai ser editada, vai ser colocada. E eu quero te agradecer, dizer que tu é uma querida, que eu aprendi muita, muita coisa hoje
Ah,
sobre
eu que te
vários
agradeço.
signos.
Te achei um amor também, amigo da Mari, né?
E um beijo para Mari, que foi de alguma forma
Beijo
uma
pra
ponte,
Mari.
né? Uma ponte
Ah,
de
exato.
comunicação ali dentro do grupo que a gente está de engajamento, que é bem
Sim.
legal também. Então é isso, muito obrigado.
Agradeço
Foi
o
um
espaço,
prazer te
muito obrigada.
conhecer. Um
Também
beijão,
foi.
viu?
Ah,
Boa
beijo.
noite, tchau, tchau.
Beijo pra todo mundo.